You're with SBS Radio.
Vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 3 de março. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O ministro envolvido em uma acusação histórica de estupro deve vir a público hoje e quebrar o seu silêncio. De acordo com o primeiro-ministro Scott Morrison, o homem rejeita vigorosamente a acusação. Ele deve falar em entrevista coletiva e declarar sua inocência hoje. A polícia de New South Wales encerrou a investigação sobre a alegação de uma mulher que se suicidou em junho de 2020 e que diz ter sido violentamente estuprada pelo ministro em 1988. O advogado dessa mulher, Michael Bradley, disse ao Canal 9 de televisão que é importante que o ministro responda às acusações.
Well, it's a really important and appropriate step for him to take. It's a necessary thing to happen. Well, I hope that he'll directly address the allegation and we'll all hear what his position on that is, and then that will sort of dictate what the next step should be. I also hope that he or someone from the government at some point says something acknowledging the humanity of my client, which has sadly been absent so far.
O líder da oposição, Anthony Albanese, disse que o comportamento dos homens na Austrália tem que mudar.
We need to change the behavior of men. Women aren't the problem here, and their behavior and going out at night. We need to change the behavior of men in all facets of society. Sexual violence is a scourge in our community, and men have to take responsibility for changing their action. People should feel safe.
Palavras do líder da oposição, Anthony Albanese, em reação aí às acusações de estupro histórico feitas a um ministro do governo de Scott Morrison. As Forças Armadas Australianas ajudarão na distribuição da vacina contra a Covid-19 na Austrália. A partir da semana que vem, tropas ajudarão a administrar a injeção em lares de idosos. O ministro da Saúde, Greg Hunt, continua confiante de que todos os australianos vão receber pelo menos a primeira dose da vacina até outubro, apesar do início lento da implementação do programa de imunização. As doses administradas até agora ficaram aquém da meta de 60 mil vacinados na primeira semana, mas o governo acredita que pode alcançá-la.
What this is about is a ramp up. And we'll see progressively with the arrival of new doses, with the commencement of the AstraZeneca doses by the states next week. And I should say that the states and territories will begin the rollout of the AstraZeneca doses. So they'll be vastly expanding the array of their activities over the course of the next week to 10 days as each is ready and willing and able to do so.
Cerca de 42 mil australianos receberam já a primeira dose da vacina, incluindo mais de 13 mil moradores de lares de idosos, considerados aí grupos pior. E uma pesquisa do Instituto Lowy revelou que um em cada três chineses australianos, dentre os mais de 1.000 entrevistados, disseram ter sofrido preconceito ou racismo na Austrália. A pesquisa faz parte do projeto Multiculturalismo, que visa compreender melhor a visão dos chineses australianos sobre a vida no país, a conexão com a China e como vem a influência estrangeira na Austrália. Cerca de 18% dos entrevistados foram fisicamente ameaçados ou atacados. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o país está a caminho de entregar vacinas suficientes contra a Covid para todos os americanos até o final de maio, 2 meses antes do previsto.
That's progress, important progress. This is a wartime effort. And every action has been on the table, including putting together breakthrough approaches. And today, we're announcing a major step forward.
O governo federal australiano decidiu manter as fronteiras do país fechadas até junho desse ano. A razão seria as novas variantes da Covid-19, consideradas extremamente contagiosas. A extensão do período vai fazer com que mais de 40 mil australianos continuem retidos no exterior. Isso também faz com que a Austrália fique isolada do resto do mundo, com os seus cidadãos proibidos de viajarem, a menos que tenham uma isenção especial. Duas especialistas em direitos humanos da Organização das Nações Unidas afirmam que uma investigação internacional sobre o envenenamento do líder político Alexei Navalny na Rússia deve ser uma prioridade. A nota foi assinada pelas relatoras especiais Agnes Callamard e Irene Khan. Para elas, é preciso descobrir com urgência o que aconteceu com o Navalny e levar os responsáveis à justiça. Ouça mais detalhes com a ONU News.
O opositor russo foi preso em Moscou após retornar da Alemanha, onde passou meses em tratamento após intoxicação com um gás nervoso. Falando a jornalistas em Genebra, Callamard e Khan contaram esperar com uma resposta do governo russo sobre o caso.
Navalny is currently detained in a penal...
Callamard afirmou que Navalny segue detido numa nova prisão para onde foi transferido e tudo deve ser feito para garantir que ele é protegido de doenças, ataques e até homicídio. Ambas as relatoras enviaram uma carta às autoridades russas em dezembro, após uma investigação de 4 meses sobre o envenenamento em agosto. A carta tornou-se pública após o término de uma cláusula de confidencialidade. Irene Khan contou que a Rússia ainda não respondeu. A relatora explicou que, por isso, elas estão agora recorrendo à comunidade internacional e que existem muitas opções, como o Conselho de Direitos Humanos e o escritório da Alta Comissária, para que a comunidade internacional analise a questão.
A Organização Mundial da Saúde revelou seu cronograma para o Programa Mundial de Imunização, o COVAX. O objetivo é entregar 237 milhões de doses contra a Covid-19 a 142 países até o final de maio. A entrega das doses, feita pela AstraZeneca e pelo Instituto Serum da Índia, será feita de maneira escalonada, será planejada de maneira escalonada. O primeiro lote será entregue em março e o segundo em maio. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse que Angola, Camboja, República Democrática do Congo e Nigéria vão receber doses, assim como a Colômbia, Costa do Marfim e Gana.
When the history of the pandemic is written, I believe that the ACT Accelerator and COVAX will be one of its standout successes. This is an unprecedented partnership that will not only change the course of the pandemic, but will also change the way the world responds to future health emergencies. The distribution of vaccines has not been as equitable as we would have liked. But it has certainly been more equitable than it would have been otherwise.
O Programa Mundial da Alimentação da Agência das Nações Unidas para os Refugiados disse que precisa de 340 milhões de dólares para alimentar mais de 3 milhões de refugiados na África Oriental. O porta-voz Thomson Piri disse que o PMA foi forçado a implementar cortes de racionamento para refugiados em Uganda, Quênia, Sudão do Sul e Etiópia.
When food is in short supply, protection concerns, including sexual and gender-based violence, increases in the camps. If WFP is forced to continue cutting rations, this could prompt refugee communities to move within host countries or even across borders as they become more desperate to meet their basic needs.
Um grupo de especialistas independentes da ONU pediu maior cooperação para o acesso às vacinas da Covid-19 pelo mundo. Eles alertaram que o nacionalismo das vacinas mina a recuperação contra a Covid. Ouça a reportagem da ONU News.
O grupo quer que os países desenvolvidos acabem com o nacionalismo de vacinas que vem alimentando a divisão e minando a recuperação mundial. Este mês, A Organização Mundial do Comércio, OMC, reúne o Conselho de Especialistas do Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, com a sigla TRIPS. Para os peritos, os membros do órgão devem considerar oferecer isenções necessárias para que todos tenham direito ao desenvolvimento. Os especialistas destacam ainda que a pandemia é um desafio global que só pode ser enfrentado de forma efetiva através de uma ação conjunta. Eles realçam que retórica e falta de compromisso concreto com acesso universal e equitativo às vacinas não podem salvar vidas nem proteger os mais vulneráveis.
E no Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que não há crise nas relações do país com a China e com os Estados Unidos. Em tom conciliador, o chanceler brasileiro negou atrito com a China e garantiu que a relação com os americanos não mudou após a derrota de Donald Trump. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
Na coletiva de imprensa sobre política externa realizada nesta terça, Araújo disse que a crise com o embaixador chinês no país está superada.
Como eu disse, eu acho que a nossa atuação nisso, do ponto de vista do Brasil, foi no sentido de contribuir para as boas relações, evitar que uma determinada maneira de agir por parte da embaixada da China prejudicasse as relações. Então isso, né, está superado. A embaixada da China ajudou nesse trabalho político agora da gente, né, não criou nenhum problema para a obtenção aí da nossa compra de insumos provenientes da China.
No ano passado, a embaixada da China respondeu ao deputado Eduardo Bolsonaro, que acusou o país oriental de espionagem cibernética com tecnologia 5G. A representação chinesa disse que a posição do filho do presidente era inaceitável e que ele defendia os interesses do governo americano. Ernesto Araújo também disse que o Brasil prioriza as relações com os Estados Unidos e que essa postura não mudou com a derrota de Donald Trump na eleição.
Desde 1950, 10 mil crianças e adolescentes podem ter sido vítimas de violências sexuais cometidas por membros da Igreja Católica na França. Essa é a estimativa do presidente da Comissão Independente, que investiga a pedofilia dentro da maior instituição religiosa no país. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
A Comissão Independente foi criada em 2018 pelo Episcopado francês e institutos religiosos após vários escândalos no país. Em parceria com o Ministério da Justiça, uma linha telefônica foi colocada à disposição em 2019 para receber testemunhos de vítimas. A estimativa do número de casos desde 1950 foi feita a partir dos relatos recolhidos. Este total, no entanto, ainda pode mudar com a continuidade das investigações. Segundo o presidente da comissão, Jean-Marc Sauvé, em algumas instituições católicas e comunidades religiosas, a comissão encontrou um verdadeiro sistema de abusos. O relatório final sobre os casos de pedofilia na igreja deve ser divulgado em setembro.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.